Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan e hoje estou aqui com a Júlia e com um convidado especial, Juan. Juan, fala pra gente quem é você, de onde você é e, Júlia, se apresenta aí como sempre.
Oi, gente. Oi. Primeiro de tudo, estou muito feliz hoje com a presença do Juan. Já queria dizer aqui para vocês que eu estou tentando trazer o Juan nesse podcast já tem um tempinho. E acho que não teria pessoa melhor para falar desse assunto hoje com vocês. Então, Juan, se apresenta, fala um pouquinho sobre você e sobre a sua trajetória na medicina.
Tá. Meu nome é Juan. Os dois já falaram isso, né? Eu vou falar de novo, meu nome é Juan. Eu sou médico, sou formado pela Santa Casa de Vitória. Atualmente, eu faço parte do grupo de pesquisa de nutrição e fisiologia aplicada do Hospital das Clínicas da USP. Trabalho tanto em hospital, em urgência e emergência, quanto faço atendimento particular presencial aqui em São Paulo e por telemedicina também. Acho que trajetória na medicina é basicamente isso, né? Não tem muita coisa assim do que falar.
Ah, muito foda, cara, fazer parte de um grupo de pesquisa de nutrição e fisiologia aplicada não é pouca coisa não, da USP, pô, muito bacana, tá de parabéns. É um tema, assim, extremamente pertinente, né, que a gente acaba falando pra caramba aqui no podcast, e ter alguém que tá fazendo pesquisa científica, produzindo coisa científica nessa área aqui, é sensacional, combina totalmente, né? E, Júlia, o que a gente vai falar hoje?
Seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de hormônios na estética. Já quero adiantar para vocês aqui que a gente vai tentar, assim, falar de forma mais responsável possível, obviamente, mas também trazendo os fatos, né? Como as pessoas costumam fazer a utilização desses hormônios, as consequências, e falar um pouquinho trazer esse assunto de uma forma mais aberta, que eu acredito que tenha também bastante. Como é que posso falar isso? Existe um grupo que fala muito sobre, mas essa informação ela não chega para a maior parte das pessoas, né? Então, tem muito aquela galera que acha que é super contra, mas também não sabe muito sobre o assunto, a galera que é mais a favor, mas também acha que sabe e não sabe. Então, eu quis trazer o Juan aqui para a gente falar disso de uma forma mais consciente e verdadeira, né? E baseado em ciência, como sempre. Gente, seguinte, a minha voz está meio ruim hoje, porque eu estou um pouco resfriada, então não se incomodem com isso. E eu vou guiar o podcast com um montão de perguntas que eu tenho pessoal mesmo sobre o assunto, que é um assunto que eu gosto bastante de estudar e tenho bastante interesse. E vou trazer algumas perguntas também que me fizeram no Instagram para vocês dois, tá bom?
Perfeito.
Então tá bom, seguinte.
Vamos que vamos. Manda lá a primeira.
A primeira pergunta, eu acho que é a top 1 de todas é: qual de fato são os efeitos colaterais do uso de hormônios com a estética, né? O que isso traz de malefício para uma pessoa que faz o uso na estética? Eu sei que tem vários, né? Mas qual é o mais significativo, assim, que a gente mais deveria olhar com mais carinho, assim, mais cuidado?
Bom.
De efeito colateral, pode ser. De efeito colateral é um pouco complicado da gente colocar qual que seria principal. Porque, assim, efeito colateral de qualquer medicação é dose dependente. Tanto dose quanto tempo dependente, principalmente quando a gente fala de esteroides anabolizantes. Quando a gente fala de uso estético, geralmente a gente está falando ali de uso em doses suprafisiológicas, né? No caso de um homem, o que seria isso? Seria 200 miligramas de testosterona esterificada, ou Durateston ou Deposteron, que são as duas formas que a gente encontra na farmácia. A gente encontra também em laboratórios underground, né, no mercado paralelo, que aí não são por farmácias de fato regulamentadas pela Anvisa, que tem que obedecer todas as normas sanitárias para a produção de medicamento. Simplesmente alguém ali que pega, compra o sal, a matéria-prima de algum lugar, geralmente os sais vêm da China, tem alguns outros países que também produzem sal, importam e eles pegam esses sais e diluem em um veículo oleoso, enfim, passa por um processo ali mais ou menos de esterilização, que não dá para confiar 100% também, e esses vários tipos de esteroides são colocados em viais de vidro, são chamados também de bujão, ou em cápsula, né? Depende de qual esteroide a gente está falando. Quando a gente fala de reposição de testosterona, a gente está falando aí de 200 mg a cada 15 ou 21 dias. Acima disso, já passa a ser uma dosagem suprafisiológica, e geralmente, quando se fala de uso de esteroides em estética, a gente está falando de uso em doses suprafisiológicas. Isso a gente está falando no caso de um homem. Tá me perdendo o que eu estava falando.
Sobre os colaterais.
Ah, tá, sim. A gente pode dividir colaterais mais ou menos assim, colaterais a curto, a médio e a longo prazo. Seria um colateral a curto prazo, seria o que você vê logo de cara. Por exemplo, acne é um colateral que você tem a curto prazo. Aumento de oleosidade na pele é um colateral que você vê a curto prazo. Alterações no humor é um colateral que você vê a curto prazo. Isso depende também do esteroide que a gente tá falando, tá? Testosterona em si não costuma causar tanto efeito colateral a nível comportamental. Existe alguma ligação com o aumento da agressividade, mas esse é um efeito superestimado. Esses efeitos mais a nível psicológico de aumento de agressividade, elas estão mais relacionadas a esteroides como a trembolona, por exemplo. Alguns outros esteroides como a boldenona estão mais ligados a efeitos colaterais que deixam o indivíduo mais depressivo, a nandrolona também faz isso. E todos eles causam acne também, sendo colateral médio a curto prazo. A médio prazo a gente poderia colocar aí como queda de cabelo, seria um colateral médio prazo, e mais a longo prazo aí é que a gente tem mais problema, né? Com o uso crônico a gente começa a ter mais efeitos colaterais a nível de sistema cardiovascular, principalmente em disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. E aí vai causar outras coisas. Exatamente. Uhum. Aí vai causar outras repercussões mais lá para frente também. Isso aí dá bastante pano para manga para falar.
Dá bastante problema. Existe uma máxima entre alguns fisiculturistas ou médicos da área que trabalham com fisiculturistas que eles falam assim: todo fisiculturista vai morrer do coração. Claro que não é certo isso, não dá para decretar assim, mas que a testosterona em doses muito elevadas, como é que os fisiculturistas usam para poder subir no palco com aquele tamanho de corpo, tem o efeito cardiotóxico. Ele é deletério para o músculo cardíaco, porque ele cresce o coração, só que cresce o coração mais do que ele poderia crescer, cresce para dentro e cresce para fora. O coração é um músculo, ele tem uma parede ali. E se você está sobrecarregando esse coração, ele com o tempo começa a sofrer ali microinfartos, porque ele está grande demais, não tem sangue suficiente para chegar até ali. Então, você não consegue irrigar direito aquele coração que está grande demais. O espaço que ele teria dentro para poder receber o sangue e passar esse sangue para frente começa a ficar reduzido. Então, você começa a ter um coração meio disfuncional. Fora que o tamanho do corpo daquele indivíduo não para de crescer. Então, é o mesmo coração funcionando não tão bem para poder suprir um corpo maior. Então, assim, é uma conta que começa a não fechar em algum momento, né? Fora as alterações do perfil lipídico e, dependendo do esteroide, do perfil hepático, que é o perfil lipídico, para quem está ouvindo a gente, é o famoso LDL colesterol e o HDL colesterol bom, que o HDL começaria a reduzir e o LDL a crescer, e o perfil hepático é tudo aquilo que pode vir a gerar uma hepatite medicamentosa, por exemplo, uma cirrose, coisas que podem vir de origem medicamentosa, que fazem mal para o fígado. Juan, concorda com o que eu disse? Tem alguma correção, algum adendo para falar?
Eu concordo, tem alguns adendos. Você foi falando aí, eu fui lembrando de mais coisas.
Manda ver.
Alteração no perfil lipídico, a gente sempre tem que falar essas coisas mais detalhadas, acaba sendo bastante droga dependente, né? Falando da testosterona em
Sim.
si, ela não causa tanta alteração no perfil lipídico. Tem uma redução no HDL, tem um aumento no LDL, mas ele não chega a ser tão dramático como acontece com esteroides orais, por exemplo, pelo próprio metabolismo hepático dele. Eu já vi em exame de pacientes HDL de 5 usando estronozolol.
Nossa.
Tem 5 de HDL, é uma coisa bem.
Cinco.
É muito. 5 de HDL, é bizarro, mas acontece.
É.
Tá?
Para quem está
E
ouvindo a
quanto à
gente tomar noção,
remodelação.
a gente busca em torno de 45, 40, 35, 50. É uma faixa que a gente está buscando. O cara tava com 5.
5 de HDL. Eu acho que
Mas.
até já comentei isso com a Júlia, desses 5 de HDL que chegou para mim.
É impressionante
Mas
pouco.
quanto a efeito de remodelamento cardíaco, não precisa nem ser tanto em dose mais alta como o fisiculturista profissional usa, né? Em doses mais baixas a gente já consegue ver essas alterações. Uma característica que os anabolizantes esteroides androgênicos têm é que eles, o efeito cardiotóxico deles acontece por uma série de fatores, né? Acontece pelo aumento de massa do tecido, pela não irrigação adequada desse tecido, porque você não vai ter angiogênese suficiente para dar conta de suprir todo esse coração de sangue. Você tem os microinfartos e você tem também processo aterosclerótico. Você tem deposição de gordura nessas artérias. Então você piora ainda mais o suprimento de sangue nesse coração. Além desse problema, a gente também vê distúrbios de condução. É um paciente que está mais propício a fazer arritmia, desenvolver arritmias, e a gente vê mais deposição de colágeno nesse tecido. Essa deposição de colágeno tanto atrapalha a condução elétrica do coração, né, porque o coração ele é um tecido muscular, mas que ele tem fibras musculares específicas para condução elétrica, e essa condução elétrica precisa ser ordenada para que o coração bata de maneira adequada. O coração precisa de sincronia para bater. Toda essa deposição de colágeno não deixa que a condução elétrica ocorra da maneira adequada. Então, você acaba tendo maior risco de arritmia, você acaba tendo um coração que não bate como ele deveria bater. Essa deposição de colágeno também torna esse tecido cardíaco menos complacente. Então, ele não suporta a mesma quantidade de sangue, ele não dilata da mesma forma. Então, você tem um coração grande, que não chega sangue suficiente, que não conduz eletricidade suficiente, que não dilata suficiente, e geralmente ele contrai o suficiente, mas em fases mais avançadas de uso, né, ele já não consegue mais ter a mesma capacidade contrátil.
Sim. E, gente,
Números.
por... Ah, não, pode
Em outras
continuar.
palavras,
falando de. Pode falar.
pica, né? Quer dizer, é uma coisa assim que ninguém sabe disso.
É,
Ninguém.
então, por que que eu comecei com essa pergunta, né? Já nessa pergunta que é um pouco mais complexa. Porque a maior parte das pessoas resumem os efeitos colaterais do uso de esteroides à acne, a aumento de clitóris, a virilização de maneira geral, né? Mas na verdade, esses são os efeitos mais assim de boa, tranquilo,
Tranquilos.
né? Dependendo do quanto tempo você usa, da dose que você usa, esses são efeitos de levinho. Porque na verdade, o problema real tá em tudo isso que vocês estão falando, que é realmente a questão de você perder a saúde. Né? Então foi bom a gente começar com essa pergunta já para vocês verem que é aquele negócio que o tal do Dudu Ramos fala, não existe almoço grátis, grátis não existe mesmo, né? Existe uma quando você opta por usar, você tem que ter noção de que essas coisas podem vir a acontecer, né? E Juan, qual é a relevância disso, assim, o quanto isso acontece na prática? Você tem costume de acompanhar essas alterações de maneira mais significativa, até morte. Como é que você lida com isso, assim, vê isso na medicina?
Uma
Acontece
prevalência,
bastante até.
incidência. É, prevalência, não é relevância, prevalência, perdão.
Assim, para falar em número de prevalência é complicado, porque a gente não tem como estimar com exatidão. Mas, invariavelmente, o indivíduo que faz uso de esteroide anabolizante, ele vai ter disfunção cardíaca. Ele vai ter. Não tem um indivíduo que não vai ter. Ele pode ter um grau que não vai causar sintoma de insuficiência cardíaca para ele, mas ele vai ter. Se ele fizer um ecocardiograma, um ecodoppler com strain, ele vai ver algum problema ali. Se ele fizer uma ressonância nuclear magnética com cardíaca, com estresse farmacológico, ele vai ver áreas de hipocinesia, ele vai ver redução de dilatação do ventrículo esquerdo, ele vai ver todos esses problemas. Falando de óbitos, né? Óbitos que geralmente são relacionados a esteroides anabolizantes, a maioria é de origem cardíaca. Tem notícia aí que fala, ah, morreu por causa de alguma coisa relacionada ao pulmão. Gente, pulmão é uma coisa que é totalmente relacionada ao coração. O indivíduo ele pode entrar em falência respiratória por causa de falência de bomba. Ou seja, o coração dele não consegue mandar sangue para frente, que é que está imediatamente atrás do coração, que no sentido de circulação é o pulmão. Se esse coração não consegue mandar sangue para frente, todo esse sangue vai ficar acumulado imediatamente atrás, que é o pulmão. Esse sangue vai começar a extravasar líquido para dentro do pulmão, acontece uma coisa chamada edema agudo de pulmão, e aí o sujeito começa a se afogar dentro dele mesmo. Ele se afoga com o próprio sangue, entre aspas, não extravasa necessariamente sangue, mas extravasa conteúdo líquido que faz parte do sangue para dentro desse pulmão. Então, eu ia falar mais alguma coisa, alguma outra. Ah, tá. Números, assim, título de comparação. Um coração normal, ele pesa ali coisa de 300, 500 gramas. Corações de indivíduos que fazem uso crônico de doses mais elevadas de esteroides anabolizantes, chega ali a coisa de 650, 700, 800 gramas. Em autópsias, em necrópsias, encontram corações desse tamanho. Então, o coração pode sim dobrar de tamanho.
Caramba, impressionante, cara. E assim, o tanto que isso não é falado, né? O pessoal sempre se preocupa no, na repercussão a curto prazo e nunca nem para para pensar no que está acontecendo do lado de dentro, né? E assim, claro que a gente está. O ecocardiograma, não sei se todos estão acostumados com esse termo. O strain, Doppler, é um exame que coloca um transdutor, que é um aparelhinho que bota no peito, e você consegue ver o coração batendo ali através de ultrassom, tá? E você consegue ver o sangue chegando e saindo, chegando e saindo, tá? É só para traduzir o medcase aqui para a galera. Mas,
Tem uma pergunta,
próxima pergunta,
gente.
Júlia.
Esses efeitos mais significativos assim na saúde cardiovascular, eles têm, você falou que tudo depende, o efeito colateral depende muito do tempo de uso e da dose. Pessoas comuns, né, que não são atletas, que geralmente vão no endócrino e fazem ciclos, elas também estão, elas também podem sofrer desses efeitos mais significativos?
Sim, pode. Tá. Eu já vi caso bem grave, tá? Com prescrição mesmo. Tá? Gente, é muito comum médico prescrever, mas não saber exatamente o que que ele está fazendo ali. Por exemplo, já vi prescrição de metiltestosterona. O que que é metiltestosterona? É testosterona na forma oral. Por que que metiltestosterona nunca foi aprovado como reposição de testosterona para comercialização em larga escala, enfim? Porque é muito hepatotóxico. Metiltestosterona literalmente derrete fígados. Então você não tem condição alguma de usar metiltestosterona como reposição de testosterona. Eu já vi metiltestosterona sendo prescrita com o intuito de ciclo. Obviamente, esse foi um fígado que entrou em falência.
Nossa, meu
sim,
Deus do céu.
loucura. E uma
E ele
coisa
tem.
que é comum assim a gente perceber, pelo menos eu percebo muito, né, atendendo diversas pessoas, que existe uma recomendação indiscriminada de uso de esteroide, né? Hoje em dia, qualquer endócrino chega uma pessoa comum, normal, às vezes que não tem nem a intenção de usar, sai com uma prescrição de esteroide anabolizante, às vezes sem saber que é. Isso é muito comum de eu pegar paciente que não sabe que está tomando e às vezes é estimulado a tomar para melhorar treino, melhorar a composição corporal. Essa recomendação de esteroide anabolizante a níveis suprafisiológicos, Existe essa recomendação na medicina? É, vocês estudam isso pela faculdade, de passar para estética?
Não existe. Esteroides anabolizantes de recomendação formal é bem restrito, na verdade, né? A gente pode utilizar. E seria uma ampola de hidrotestosterona ou deposteron a cada 15 ou 21 dias. A gente tem também o Nebido, que aí dá para fazer aplicação a cada 8, 10 semanas. Eu particularmente não gosto, porque ele tende a chegar em níveis bem maiores nas primeiras semanas, e nas últimas semanas costuma descer bastante, vai ali para 300, 200 nanogramas por decilitro. E a gente tem também a testosterona em gel. Testosterona em gel costuma ser bastante utilizada para mulheres, só que, para terem ideia, né, geralmente é comum que seja prescrito testosterona em gel para mulheres ali a 3, 5%. Isso é uma dose muito alta. Até para homens, isso seria uma dose de reposição. O androgel, que é a forma que você encontra na farmácia para comprar, é testosterona 1%. E já vi
Nossa.
várias vezes ser prescrito para mulher 3, 5%. Então, a
Nossa.
testosterona da mulher vai bater 600, vai bater 500 nanogramas por decilitro. Isso é testosterona que um homem tem normalmente. Mulher varia ali de uma faixa de indetectável, que é normal, até ali estourando 80 nanogramas por decilitro. Tá? Dependendo do horário que pega, dependendo, às vezes pega um pico ali de liberação, pode acontecer. Tem uma margem de erro muito grande. Até 100 nanogramas por decilitro, o exame ele tem uma margem de erro de mais ou menos 40%. Então, essa dosagem aí de 80, por exemplo, pode ser 50 nanogramas por decilitro que estava ali e a máquina leu errado. Isso é normal. Indicação de testosterona para mulher existe no transtorno do desejo sexual hipoativo ou, em alguns casos, no período pós-menopausa. Tá? Ah, e aí seriam em doses de micrograma, né? A gente já estaria falando aí de 350 micrograma, 450 micrograma, uma dose diária, com uma absorção de 9 a 14% do gel, né? Que a via transdérmica ela tem uma perda relativamente grande. Tá?
Ou
Então,
seja,
seja,
gente, para
totalmente
traduzir um
diferente,
pouco
né?
aqui, é bem pouco, é tudo bem pouco. A medicina, ela realmente não permite que a gente use a testosterona para fins estéticos. Tudo que o Juan estava falando aqui com a gente era justamente sobre a terapia de reposição para indivíduos hipogonádicos, ou seja, você tem menos, seu corpo produz menos testosterona do que ele deveria produzir. A gente detecta isso pelo exame, geralmente ali em torno de, em homens, 300 miligramas que a gente vê por decilitro no exame, e a gente já está autorizado, se existirem sintomas juntos, a começar a repor. Acho que abaixo, se eu não me engano, Juan, me corrija se eu estiver errado, abaixo de 250 você já pode repor mesmo sem clínica, né? E
Na
abaixo de
verdade, assim,
400.
para tratamento de gonadismo, eu acabo não me prendendo tanto a esse valor. Abaixo de 350, eles pedem para dosar testosterona livre. Só que dosagem de testosterona livre é uma coisa que acaba não sendo tão relevante assim, se você for de fato ver o que que a literatura fala sobre isso. O que que é a testosterona livre? É a testosterona que não está ligada ao SHBG, que é a globulina de ligação de hormônio sexual, e ou ela não está ligada a nenhuma globulina, ou ela está ligada só à albumina. Então, teoricamente, essa seria uma testosterona que poderia ativar o receptor androgênico, só que hoje em dia a gente sabe que não é assim. Tem estudos ali que começaram a sair mais ou menos em 2005, que mostra que a testosterona ligada ao SHBG, ela consegue passar pela membrana, ou ela pode ser dissociada do SHBG e passar normalmente pela membrana, e ativar o receptor androgênico, ou ela pode ser internalizada com o SHBG por uma proteína de fagocitose, que é a megalina. Então ela pega todo esse complexo junto, coloca dentro da célula e lá dentro dissocia. ou o SHBG acoplado ao hormônio sexual, ele pode ativar o receptor do SHBG e ativar o receptor androgênico por meio de um segundo mensageiro. Então, a gente tem diversas vias com que a testosterona pode atuar mesmo ligado ao SHBG. Então, o SHBG ele acaba sendo mais uma proteína reguladora da ação da testosterona e de outros hormônios sexuais, como a progesterona, o estradiol, o estrogênio, do que como a globulina que inativa a ação dessa testosterona. É por isso que em alguns casos, como na SOP, por exemplo, quando a gente aumenta a quantidade de SHBG e reduz a quantidade de testosterona livre, a gente consegue ver uma redução de efeitos colaterais, entre aspas, né, que seria de efeitos virilizantes, porque essa testosterona ela estaria sendo melhor regulada para entrada no tecido.
Entendi.
Entendi. É, muito legal, cara. Só para dar mais uma ideia aqui de valores para o pessoal que está escutando a gente. Quando a gente fala de 200 miligramas para homem, né, que a gente falou um pouco, voltando um pouquinho aqui anteriormente, que é 200 miligramas a cada 2 semanas. Isso, gente, é uma dose que vai levar a testosterona não acima de 1.000. Quando você começa a aumentar essa dose com o fisiculturista, você vai dobrar, pode fazer 200 miligramas a cada semana. Então, você vai começar a subir cada vez mais, vai passar do 1.000 e na mulher você vai passar ali no máximo do 80, né, que já é estourando o valor máximo fisiológico. E antes de pensar, qualquer médico pensar em repor testosterona num homem que esteja de fato precisando, você tem que excluir inúmeras causas. Porque os sintomas de baixa testosterona são extremamente inespecíficos. Então, a gente precisa avaliar se existe um quadro ali de depressão, se existe um quadro de, sei lá, hipotireoidismo, se existe um quadro de anemia, se existe um quadro de má alimentação, de sono ruim. O que que tem ali que está causando esse quadro depressivo nesse paciente, ou que está rebaixando esse paciente, está deixando ele mais indisposto, ou, enfim, com menos libido? Ou se é até mesmo a parceira, se é o parceiro, o que que está acontecendo ali com aquele paciente, para a gente excluir várias causas para pensar, ok, realmente só me restou testosterona. E o mesmo vale para a mulher. Mulher com desejo sexual hipoativo, a última coisa que você vai pensar é na testosterona, porque ela pode ter um desejo sexual que não está tão exuberante, podem ser por outras causas. E não, em vez de sair repondo testosterona, porque se você pedir o exame, você não vai conseguir detectar, porque o indetectável já é normal. Então você não pode dizer, ah, vou repor sua testosterona porque a sua testosterona está baixa. Para uma mulher isso não faz o menor sentido. Então, você tem que ter uma investigação muito bem feita, detalhada, para poder aí sim decidir se essa é a sua última opção. Então, beleza, vamos fazer.
Eu acho que hoje existe uma medicina muito reducionista, né? Tipo, a maior parte dos médicos hoje, você chega lá, tô com problema na libido. Eles mesmos reduzem esse problema à parte hormonal, como se tudo fosse hormonal. Eu tenho um exemplo, assim, prático meu, de que até hoje isso me irrita profundamente. Eu fui num ginecologista uma vez e eu cheguei lá, eu tinha que 14 anos, sei lá, 15 anos, eu era bem novinha. E eu comentei com ele, falei, olha, ele perguntou se eu já tinha feito relação sexual, eu disse que sim, que namorava na época e tal, e que eu queria, tipo, começar a usar o DIU, né, porque eu usava anticoncepcional, eu uso até hoje. Primeiro que ele acabou com a minha visão sobre o DIU, né, ele falou que o DIU era a pior coisa do mundo, enfim, acabou, eu fiquei com pavor de DIU por causa daquela consulta. E eu fui sozinha na época, sem minha mãe também na consulta. E aí ele falou assim, tá, mas como é que é a sua relação sexual, não sei o quê, porque você não sei... Ele não fez uma pesquisa muito boa, ele só perguntou coisas básicas, eu falei, ah, eu não sinto muita vontade não, e tal. E ele simplesmente foi, me passou um gel a 5%, igual o Juan falou agora. Tipo, não quis saber mais de nada. Ele simplesmente passou, olhou meu exame, falou que a testosterona estava baixa, óbvio, né, porque... Sempre vai estar baixo, e me passou esse gel e foi isso aí. E na época eu comprei o gel, passei, e eu não tinha noção do que se tratava. Eu não sabia o que era, sabe?
Meu Deus,
E hoje em
que
dia eu vejo que
responsabilidade.
as pessoas, a maior parte é assim, entende? Você vai num ginecologista, você vai num endócrino, e você já sai lá com uma prescrição fácil de hormonal, sabe? E às vezes não tem necessidade. Principalmente nessa questão de libido em mulheres. Isso que o Ivan falou é muito comum, assim. É, isolar fatores, né? Hoje em dia todo mundo tem uma rotina muito corrida, muito puxada. Pô, é até difícil você... Pessoa que tem a libido boa, cara, já tá com a vida ganha, com certeza.
Outra causa comum de hipogonadismo é obesidade. Não precisa nem ser obesidade, às vezes só o sobrepeso já é capaz de produzir um quadro de hipogonadismo. Aí, nesses casos, é interessante até, porque apesar da gente subentender, né, a gente não tem como dizer com certeza que o hipogonadismo é por causa da obesidade. Claro, a gente pode dosar gonadotrofinas, elas podem vir normal, podem não vir normais. Na obesidade, a gente pode ter um quadro de hipogonadismo tanto hiper quanto hipogonadotrófico, né? Menos provável ser hipergonadotrófico. Mas eu acho que isso é um quadro um pouco curioso, porque isso pode tanto atrapalhar o indivíduo no processo de emagrecimento, quanto pode ser reflexo do quadro dele não conseguir emagrecer. Então, a gente meio que... O que a gente faz? A gente faz a reposição enquanto ele está emagrecendo, depois a gente reavalia, a gente tira para ver se voltou a função testicular normal. Isso acaba sendo um pouco mais de avaliação individual desse paciente, nesse caso específico.
No caso, ele perder peso já não aumentaria a testosterona dele? A própria perda de peso?
No caso dele, isso normalizaria, sim. Mesma coisa com mulheres que têm amenorreia secundária a sobrepeso ou obesidade. A perda de 5% ou 10% do peso já é capaz de retornar à menstruação ou ciclos ovulatórios. No homem acontece de forma semelhante. Perda de peso pode retornar à função testicular normal.
Só que aí, o que tem como fazer, que o Juan falou muito bem, de individualizar de caso a caso, é você cercar de todos os lados, porque às vezes a baixa testosterona, o hipogonadismo adquirido desse obeso ou desse sobrepeso, está impedindo ele de ter energia, de ter força, de ter capacidade para ter a perda de peso, para seguir o treino, para seguir a dieta, para ter a qualidade de vida necessária. Então, é extremamente individual isso, mas você pode cercar dos dois lados, entra com o auxílio para perda de peso, entra com o auxílio para a testosterona, e assim que o paciente tiver uma melhora, você reavalia para tentar suspender.
Isso seria em doses de reposição.
Isso. Exatamente, dose de reposição. Não é para hipertrofia, não é para jogar acima de 1.000, não é para passar esteroide de mercado underground, não é nada disso. É a fim de reposição. É focado principalmente em sintomas.
Uma coisa que eu ia falar lá, quando a gente estava falando de efeitos colaterais, comentou de transaminases hepáticas, dano hepático e tal. Mas uma coisa que as pessoas não levam em consideração quando relativo a efeito colateral a nível de fígado, quando se usa esteroides anabolizantes, especialmente orais, que são os que têm maior efeito deletério para o fígado, é não necessariamente hepatite medicamentosa, porque para você ter hepatite medicamentosa com esteroide anabolizante, você tem que se esforçar bastante.
Haja
esteroide, exatamente. Quando a gente fala de hepatite medicamentosa relacionada a esteroide, exemplo, hemogenin, oximetolona, que é um esteroide que as pessoas costumam associar bastante. Apesar dele ser pouco hepatotóxico, ele ganhou essa fama porque alguns relatos de hepatite medicamentosa, de falência hepática, por causa do uso dele, existiram, só que eram em doses de 200, 400 miligramas por dia, por mais de um ano.
E qual que é a dose normal?
Em cavalares. Cara, geralmente não se usa por uso tão, por tempo tão grande, né? Mas normalmente que as pessoas usam varia coisa ali de 50 a 100 miligramas por dia por períodos mais curtos. Ali seria coisa de 4, 6, 8 semanas.
Então a gente está
Mas o hemogenin, a dose terapêutica de hemogenin, você sabe quando o hemogenin era comercializado para tratar anemia? Era coisa de 50 a 100 miligramas também por dia. Mas era era por tempo mais curto, não era por tanto tempo.
Então,
o risco maior.
Cara fala, só para mais chegar aqui, pessoal, um cara analisou 200 miligramas por dia por um ano, e na época em que era usado para tratar anemia, que hoje em dia não é mais, era até 100 miligramas por dia por 12 semanas. Então, assim, é um tempo, no máximo, né, 12 semanas, geralmente não passaria disso. Hoje em dia não é mais usado, tá, para tratar anemia. Mas percebam a diferença cavalar, tá? Isso acontece muito quando tem gente, quando as pessoas estudam sobre os esteroides anabolizantes, que é pegar danos que eles causam em determinado timing, só que o estudo que avaliou isso, ou a população que avaliou isso, estava usando doses muito altas por muito tempo, que jamais seriam as utilizadas usualmente. E eu não estou falando de estética necessariamente. Claro que dá para você extrapolar para estética em alguns casos, mas existem muitas doenças hoje que teriam benefício do uso de esteroides anabolizantes e testosterona para tratar, como, por exemplo, a sarcopenia, só que é pouco utilizado por causa do preconceito que existe na comunidade médica. A Júlia falou que tem muito endócrino, muito médico que passa aí de forma irresponsável, mas também tem muitos que condenam de forma irresponsável. A testosterona, ela tem um potencial terapêutico muito grande dentro da medicina, só que ela é pouco explorada justamente pelas pessoas que usam, pelos médicos que usam de forma irresponsável, tá? Eu não arrisco nem dizer especialização do médico que prescreve, porque às vezes o médico que prescreve sem saber o que está fazendo mal tem uma especialidade. Às vezes ele se diz daquela especialidade, que atende aquela especialidade, mas não necessariamente ele realmente é formado naquilo, seguir o caminho para chegar até lá, né? Da forma mais tradicional.
Quando ele não cria um método, né?
Exatamente, quando não inventa um método.
Protocolo.
Efeito colateral mais comum, hepático, na verdade, não é nem hepatite, é tumor. Adenoma. O tumor mais comum relacionado ao uso crônico de esteroides orais. 17 alfa-quilados, em específico.
Cara, a 17 alfa-quilado, gente, é uma forma que o esteroide ganha para poder ser ingerido, tá? Pela boca. Porque a molécula do esteroide, da testosterona, porque esteroide não é só testosterona, são derivados dela, tá? E para você poder administrar ela no corpo, ou pela veia, ou pela boca, você tem que mexer nessa molécula. E 17 alfa alquilado é uma forma que você mexe na molécula para você poder ingerir via oral, tá?
Mas é como se você colocasse um escudo nela para ela passar pelo fígado sem ser destruída. É como se ela entrasse disfarçada ali e depois passou pelo fígado e ela tem a ação dela. Porque se a gente fosse tomar testosterona, só a testosterona, a molécula da testosterona via oral, ia chegar no fígado, ia ser tudo degradado, não ia ter a ação que a gente quer, não ia ter ação de testosterona. Isso acontece com praticamente todas as medicações.
Sim. E sabe uma coisa também? Eu vejo assim, a galera que usa costuma justificar demais as coisas. É igual você falou, tem um estudo com hemogenin que usou durante um tempo uma dose. A pessoa vai lá, usa a dose e fala que é segura porque no tempo do estudo, entre aspas, não teve efeito colateral. Só que o cara, ele quer usar aquela dose para sempre. E no estudo era até 12 semanas, né? Então, não tem como você justificar o uso crônico com aquele estudo, né? São contextos diferentes. O mesmo ocorre, eu vejo, com a galera que usa e às vezes não faz um acompanhamento médico, né? Usa porque o personal passou, porque o nutricionista passou. E aí, a pessoa vai acompanhando somente exame de sangue, né? E como vocês falaram em algumas vezes, tem algumas drogas que não alteram muito o perfil lipídico, que não alteram muito o perfil hepático. Então, não tem como você ver os reais efeitos somente pelo exame, né? Então, a pessoa que vem e chega, não, mas meu exame tá bom. A pergunta que eu quero fazer é, existem exames específicos para você realmente acompanhar esses efeitos colaterais mais significativos dos esteroides? Então, esses efeitos a nível cardiovascular... Eu já li uma vez que eletrocardiograma tradicional, né, o comum ali, não é nenhum exame muito fidedigno para ver isso. Então, quando você faz um acompanhamento com o médico, quais exames, de fato, o médico deve pedir caso ele esteja realmente preocupado com aquele paciente ali. Porque o uso para estética é muito comum, assim, sem hipocrisia aqui. Nenhum médico deveria passar, mas existem atletas e atletas usam, né? E às vezes para você chegar num condicionamento físico mais específico dentro de uma categoria, tem que usar, né? Esses atletas de alta performance vão usar. E se você pega um paciente desse que é atleta, você quer cuidar, assim, pelo menos reduzir os danos desse cara, para ele não morrer tão cedo, como é que é essa? Como é que você leva uma conduta com esse paciente, os exames?
O eletrocardiograma em si, não é que ele não serve, né? Ele serve, como eu disse, esteroides, eles causam distúrbios de condução. O eletrocardiograma, ele vai ver essencialmente a parte elétrica do coração. Porém, não sozinho, tá? Ele não é suficiente sozinho para fazer uma avaliação cardiológica.
Perdão. Aproveitando a tosse aqui do Juan, só para traduzir mais uma vez. Quando a gente fala de distúrbio de condução e parte elétrica do coração, tem gente que talvez nunca tenha ouvido falar disso. O coração, para ele bater, para ele contrair no ritmo certo, para você não morrer por causa de uma parada cardíaca, ele tem como se fossem neurônios do coração, nervos dentro do coração, que são fibras que passam ali e que pulsam de uma forma que passa esse estímulo para o coração para ele bater no ritmo que ele deve bater, de acordo com o que você está fazendo. Então, se você está correndo, ele vai bater de um jeito, se você está parado, ele vai bater de outro, e isso é controlado por essa rede elétrica do coração. E o esteroide, como o Juan disse também no início do podcast, ele altera essa forma que esse impulso elétrico é passado e atrapalha a contração do coração regular. E quando o coração não bate regular, quando ele bate de uma forma que pode bater de uma forma arrítmica, que são as famosas arritmias, né? E, enfim, Juan, continue. Desculpa ficar te cortando, mas é só para a galera que
está
ouvindo.
Ah, não, beleza. Às vezes eu começo a falar Medicase e não me dou conta. O que eu estava falando? Estava falando
Estava
de...
falando.
Ah, tá,
Tinha acabado.
De eletrocardiograma.
Isso.
Todo praticante de atividade física, né, de alta intensidade ou que, enfim, que tem uma rotina mais consistente com atividade física, que vise um pouco mais de desempenho, mesmo que seja para a saúde, todos eles deveriam fazer espirometria, que tanto avalia a parte pulmonar, a capacidade pulmonar, quanto que esse cara consegue respirar, né? Quão bem ele consegue respirar enquanto ele está fazendo o exercício, quanto à parte cardiológica, como que é a resposta desse coração ao exercício. Muitas vezes a gente, em repouso, o coração está ali batendo normal, tranquilo, não tem nenhum problema, mas quando a gente submete esse coração a algum tipo de esforço, aí a gente começa a ver algumas anormalidades, porque esse coração, ele vai ser solicitado mais trabalho. Então, a gente pode ver, por exemplo, atividades que a gente pode ver um padrão que seja compatível com isquemia. E talvez isso não apareça um eletrocardiograma normalmente. Quando eu faço um teste que submete esse coração a esforço, eu começo a ver alterações que eu não veria num eletrocardiograma em repouso convencional.
Sim. O exame que você acabou de falar, fugiu a palavra aqui,
A
você acabou de falar.
ergospirometria.
Ergospirometria, isso. A ergospirometria, gente, é aquele exame que a pessoa faz uma esteira correndo, cheio de pontos no peito, que é um eletro rodando enquanto a pessoa corre, e com uma máscara ou com um bocal que coloca para respirar ali naquele tubo. E ali você avalia os gases que entram, os gases que saem pela boca e a forma que o coração está batendo. E com isso a gente consegue avaliar o que o Juan falou da isquemia, que é o quê? É o que vem antes do infarto. Então, quando o coração infarta, é porque não chegou oxigênio suficiente, né, ele para nutrir o coração morrer, parte daquele músculo, daquele
Isso
coração
necrosar.
morreu por falta isso, por falta de oxigênio. E essa falta de oxigênio progressiva, ela pode ser detectada no início, que a gente consegue perceber isso pelo eletro. Então, quando o paciente ele vai fazer um esforço, que é um teste que é feito numa esteira correndo, então é um eletro feito no esforço, a gente consegue detectar se está chegando em algum determinado esforço, esse paciente já começa a isquemiar, ele já começa a ter esse coração sem aporte de oxigênio o suficiente. Então, você já sabe, opa, temos que redobrar o cuidado com essa pessoa, porque ela, parte desse coração não está conseguindo receber oxigênio suficiente quando ele faz esforço. Quando ele está em repouso, está normal, mas quando ele vai treinar, não está. Então, pode vir até a dor no peito e por aí vai.
É igual aquele cara que é super pesado, atleta, e ele, você vê um cara desse treinando, você vê que ele, às vezes, fica respirando alto, sente dificuldade de respirar, e aí ele fala, ah, não, é porque eu sou muito pesado. Mas não é comum uma pessoa sentir dificuldade de respirar e nem respirar alto. Isso não é comum, por mais pesado que ele seja. Então, às vezes, o cara ele não tá, ele faz o uso já há muitos anos e ele não trata, entende? Ele já tem ali uma insuficiência cardíaca muito significativa, mas ele não trata. E aí ele justifica que é normal, quando na verdade ele já está num quadro de insuficiência cardíaca mais avançada, né?
É, isso que você está falando,
a gente pode Julio, pegar muito bem com verdade também, que o pessoal fala, né?
Não, eu estava falando assim, essa insuficiência cardíaca que a Júlia está falando, ela ainda vem depois do estado de isquemia. Ela é uma parte que o coração já teve microinfartos, parte dele já morreu, pequenas partes que não deu dor, e esse coração já não está nem mais batendo direito. Então, ele não sente mais dor, ele só sente a falta de ar. Ele só sente que aquilo que o Juan falou, assim, que é ele falou o estágio mais grave, né, que é o edema agudo de pulmão, que é como se imaginando que seu pulmão é uma esponja, como se você ensopasse ele de água, é um coração que não consegue passar mais o líquido para frente, esse líquido vai ficando preso no pulmão e vai atrapalhando você de respirar, de ter as trocas gasosas, né? Um outro exame, eu acho que
coisa,
é importantíssimo, que tem que pedir, que a gente falou antes também, é o eco, né? Juan, fala um pouco para a gente sobre o ecocardiograma, como ele é, para que ele serve, o que ele vê.
Só mais uma coisa interessante que o teste de esforço analisa é o comportamento da pressão arterial. Indivíduos que usam esteroide anabolizante, a pressão arterial não tem um comportamento normal também, porque existe uma hiperativação adrenérgica, né? Tem um aumento do tônus simpático e a pressão desse indivíduo não consegue retornar ao normal como deveria. Então, durante o exercício, tem elevação da pressão, mas como o tônus simpático desse sujeito está muito elevado, né? Essa pressão não retorna ao valor normal e às vezes não consegue ter aquele efeito hipotensor pós-exercício. O uso de esteroides, inclusive, ele inibe adaptações positivas sobre o sistema cardiovascular.
Olha, que terrível, né? Traduzindo aqui para o pessoal, o tônus simpático é o quê? É o nosso coração que... Tudo que é ativo, você lembra aquela coisa, antigamente, né, falava-se muito, hoje ainda falam para explicar o reflexo de luta e fuga, né, aquela coisa de você correr e disparar, e é o que é ativo, é o que é assim, que exige mais esforço, que é mais ativo. Isso é o tônus simpático. E quando você faz um exercício, você tem que ter essa ativação. Só que você também tem que ter a volta ao normal depois. Então, você vai disparar, seu coração vai acelerar, sua pressão vai subir, e quando você interromper o exercício, você volta ao normal. Você vai baixar a pressão, você vai desacelerar o coração, você vai ter o tônus simpático e contrabalanceando com o parasimpático, que é o contrário, é você baixar a pressão, desacelerar e ir com mais calma, né? Então, isso tudo é o seu cérebro e o seu coração juntos que estão comandando ali sem você precisar ficar pensando nisso. Só que, como o Juan está falando, o esteroide anabolizante, ele altera a forma como isso ocorre de forma
descompensa.
adequada. Descompensa. Então, é como se o paciente passasse o tempo inteiro com o tônus simpático ligado. É como se ele tivesse, por mais tempo do que uma pessoa normal, em atividade. E se você está cronicamente em atividade, cronicamente sobre estresse, e seu coração está assim, mas o seu corpo não está assim, é quase a mesma coisa você ser um hipertenso. Você está sempre com a pressão alta, você está sempre o tempo inteiro ali exigindo uma coisa que seu corpo não está pedindo, né?
Existe alguma correlação do uso de esteroide com o problema renal, a nível renal?
Não tão forte.
Mas
Tem
João,
alguns
antes de falar para a
casos
gente do
que
eco.
têm um met... tá, o eco. Cara, o eco, ele basicamente vai ver se o coração ele está funcionando bem da parte mecânica, né? Ele vai ver quanto de sangue que chega nesse coração, o coração consegue mandar embora. ele consegue mandar para a circulação sistêmica, quanto que esse coração consegue dilatar para encher de sangue, se está tendo algum tipo de refluxo de sangue por alguma válvula, mas o quê? No, as alterações no ecocardiograma foi o que a gente já falou anteriormente, né? Que
Sim. Sim.
tem
Ele vai ver o
principalmente
formato.
disfunção diastólica, o coração fica maior, tem redução de câmara.
Não bate direito, não
Não
vai
bate
contrair da
direito, não
forma que
dilata
precisa,
direito, não faz nada direito.
né? Fica maior do que deveria ou menor do que deveria as cavidades, né? O espaço que o sangue chega para poder ser mandado para frente. Mas, Júlio, agora quanto à parte renal e enfim. Os outros exames que normalmente seriam pedidos.
Quanto à parte renal, não tem tanta alteração assim, pelos esteroides em si. A oxandrolona, por exemplo, ela parece ser um pouco mais nefrotóxica, mas nada que gere alteração muito grande de função renal. O que
Entendido.
pode causar de função, de alteração de função renal, de lesão renal, é justamente pelo aumento da pressão e aterosclerose, tá? Porque a gente pode sim ter redução do fluxo de sangue que chega nos rins. Se a gente reduz o fluxo de sangue que chega nos rins, o rim vai entender que ele precisa de mais sangue e ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a pressão arterial.
Ah, sim, entendi.
E com o aumento da pressão arterial, eu posso fazer lesão renal, além de fazer lesão em outros órgãos também.
Entendi.
Inclusive, esteroides mexem no sistema renino-angiotensina aldosterona também.
Sim. O sistema renino-angiotensina-aldosterona, pessoal, é um dos principais sistemas que fazem com que a pessoa tenha pressão alta, cronicamente, a pressão alta, tá? Tem a ver com a forma como o rim se comporta. Percebendo, enfim, mudanças em alguns hormônios. Mediquei demais para falar aqui, mas se você altera isso, você pode provocar uma pressão aumentada cronicamente no indivíduo, como se ele fosse um paciente hipertenso, tá?
Sim. Então, gente, uma pergunta agora que eu gostaria que vocês falassem de forma mais, menos científica. Acho que vocês já falaram bastante aqui sobre os efeitos colaterais. A gente já viu que o buraco é bem mais embaixo do que as pessoas realmente imaginam. Mas a gente sabe também que há o uso, muitas vezes no esporte. Por que que a galera faz o uso? O que que tem no esteroide que faz as pessoas, às vezes, correrem risco de efeitos colaterais mais sérios? O que que nele vale a pena para uma pessoa correr um risco desse, né? E aí valer a pena ou não depende de cada um, mas por que que as pessoas procuram esteroides anabolizantes? É para performance? É visando estética? O que que agrega na vida da pessoa o uso dessas substâncias?
Isso aí depende bastante do esporte, principalmente se tem ou não doping. Porque no esporte que tem antidoping, que tem testagem frequente, principalmente se procura metabólitos na urina, é bem mais arriscado, né? A gente tem metabólitos aí que ficam mais de um ano na urina. Então, se eu usei esteroide há um ano atrás, eu faço o exame e caio no doping hoje. Eu posso cair por causa de um esteroide que usei um ano atrás. Tem um ano que eu não estou usando. Porque esse
Caraca.
metabólito continua ali. Então,
Tem o do
assim,
cabelo também, né?
esportes tem, mas geralmente é mais na urina. Então, assim, fisiculturismo, a gente vê um uso indiscriminado porque não tem doping. Não tem antidoping, né? Existem federações de fisiculturismo natural, enfim, não sei exatamente como que eles fazem testagem para doping, mas no fisiculturismo, nas federações maiores, né, que são a NPC, a FBB Pro League e a FBB Elite Pro, não tem testagem antidoping. Então, como todo mundo usa, acaba todo mundo tendo que usar, né? Porque não tem como
Senão fica
você
meio...
jogar o mesmo jogo sem ter os mesmos recursos.
Sim, e esse
Sim.
recurso se trata de aumento de força, aumento de massa
Aumento de
muscular.
força, aumento de massa muscular, principalmente aumento de massa muscular, tá? As pessoas acabam superestimando o efeito lipolítico de esteroide, né? Mas o maior efeito de esteroide é ganho de força e massa muscular.
Sim, porque
Ele não tem uma
traduzindo,
questão
galera, tem muita
com a
gente
gordura.
que tem muita gente que faz uso de esteroides anabolizantes para descer o percentual de gordura, quando na verdade esse efeito ele é muito pequeno e às vezes nulo, né, Juan? É bem pequeno. E às vezes pode até ter um
Praticamente
efeito
nulo, na real.
ao contrário, né? Reter mais.
Que você consegue porque assim, as pessoas costumam que falar, ah, nossa, eu tomei, sei lá, estandrolozolol sequei, tomei oxandrolona sequei. Quando na verdade começou a usar esteroide, começou a render mais
Fazer
no treino,
dieta. É.
às vezes nem mexeu na dieta, mas como aumentou o gasto, tem um redirecionamento melhor. Consegue aproveitar melhor essa energia que o corpo manda, em vez de usar essa energia para estocar gordura, né? Porque criar músculo demanda energia. Essa energia, ao invés de virar gordura, acaba virando músculo, né? Porque a pessoa tem mais estímulo para isso, ela aumenta a sinalização para isso.
Sim. E se ela fizer uma dieta de perda de gordura para emagrecer, o que que vai acontecer? É que ela vai estar emagrecendo, só que com estímulo para manter a massa muscular ou até aumentar. Então, dá a falsa sensação de que o esteroide está fazendo você perder a gordura, quando na verdade ele está mantendo ou aumentando a sua massa muscular ao ponto que a sua dieta faz com que você reduza a sua gordura. O que antes seria uma redução meio conjunta ali de gordura e músculo. Mas ali não, você está fazendo uma balança, você está desbalanceando, você está descendo a sua gordura com a dieta e forçando a sua massa muscular para se manter ou subir com o esteroide. Então parece que queimou gordura. O esteroide queimou a gordura, mas não, ele manteve e aumentou a sua massa muscular e proporcionalmente você ficou com menos gordura e com mais massa do que você seria capaz se você estivesse sem ele.
Então, esse
Entendido.
efeito é mais indireto do que efeito direto sobre o tecido adiposo. Apesar do tecido adiposo ter receptores androgênicos, mas não é esse efeito todo, não.
Entendi. E assim, vocês falaram bastante aí sobre os efeitos colaterais no longo prazo, mas uma pessoa comum que vai no médico e fala: olha, eu quero fazer um ciclo de esteroides. E ela faz aquele ciclo ali e depois ela para. Esses efeitos pós o ciclo de esteroides, eles tendem a durar muito. O que são esses efeitos? Porque o que eu vejo é que as pessoas não assim, quando você vai num médico e ele te passa esteroide anabolizante, né? Sem, às vezes você tem a noção onde você está colocando seus pezinhos, eu tenho a noção que eles não explicam o pós, né? Então, a falta de libido, a redução de força, desânimo. O que que vocês têm a dizer sobre esse pós-ciclo, assim, os
Muita
efeitos
coisa do
em geral?
pós-ciclo vem da própria cabeça. Por quê?
E o pior de todos é o efeito psicológico, né? De você querer usar
Exatamente.
de novo.
É a origem da maior parte dos efeitos pós-ciclo. Por que que o indivíduo, quando começa a utilizar esteroide, às vezes, ou fez uma aplicação, no dia seguinte, no treino seguinte, já está rendendo mais o treino? É por causa do esteroide? Não. É porque ele sabe que ele tomou alguma coisa, ele sabe que aquele efeito é esperado, ele sabe que aumenta a força, mas não foi porque o esteroide aumentou a força dele. É porque ele está sofrendo efeito placebo. E no pós-ciclo também ocorre muito efeito placebo. Ele sabe que ele parou de tomar, então ele, pô, já vai para a academia meio desanimado, ele já não tá levantando mais a mesma carga, porque ele pensa, pô, não tô sem tomar nada, então não vou conseguir levantar esse peso. Então, pô, tô sem tomar nada, minha libido não vai ficar a mesma coisa. Então tem vários interferentes e a maior parte deles vem da própria cabeça do indivíduo. Não necessário. Claro, tem o efeito do esteroide também, tem o efeito da retirada do esteroide. Depois que você retira, se você não faz uma TPC, né? Se você não cuida do pós-uso, você vai entrar no estado de hipogonadismo que pode durar até um ano. Geralmente, mesmo que você não faça nada, você vai sair desse estado de hipogonadismo em até um ano. 96% dos casos, em até um ano, ele se reverte sem você fazer absolutamente nada. Só que daí você vai ficar sujeito a um tempo bem longo hipogonádico. sem produzir sua própria testosterona, sem produzir seus próprios hormônios sexuais como você deveria produzir. Existem meios de você evitar que isso aconteça, mas depende de cada caso, depende da avaliação individual do paciente. Às vezes é possível até usar testosterona em gel no pós-ciclo, né, associada a outros medicamentos para não sofrer com uma queda tão grande, tão brusca, né? Doses menores de testosterona em gel inibem parcialmente o eixo reprodutivo, não chega a inibir completamente. Então dá para usar no pós-ciclo também. E eu nem lembro mais como eu cheguei aqui.
A gente estava falando sobre o que que acontece com a pessoa quando ela retira o esteroide, né? Porque o seu corpo ele está recebendo muito testosterona. Está lá recebendo testosterona. Com isso, o seu corpo para de produzir. Você fala, ah, já que estou recebendo testosterona injetada, já que a testosterona está muito alta no meu corpo, eu paro de produzir. Isso se chama feedback negativo, né? Ou traduzindo para o português, seria retroalimentação negativa. Como está recebendo muito de fora, seu corpo entende que ele então não precisa mais produzir. Então, quando você retira, para de usar o esteroide anabolizante, o seu corpo está zerado, ele não tem mais testosterona ou tem muito pouco, porque ele não está produzindo. E para isso voltar ao normal, demora e pode demorar até um ano para voltar totalmente ao normal. O que o médico consegue fazer é que com algumas medicações específicas a gente consegue acelerar esse processo, mas vai depender também do quanto tempo que o indivíduo usou, quanto ele usou, quem é essa pessoa, tudo isso vai variar para a retomada da velocidade com que esse vai voltar a produzir a testosterona a níveis próximos ao que era antes, ao normal, né? Em termos de ganhos de massa muscular, assim, perde-se massa muscular e perde-se força quando você compara com o uso durante o ciclo. Só como o Juan está falando, essa perda acaba sendo muito maior nas pessoas por conta do psicológico. Ele acha que já que não está tomando nada, então vai tudo por água abaixo, então chuta o balde de uma vez, né? Em vez de pensar, não, vai diminuir, claro, minha força vai diminuir, a massa muscular que eu ganhei durante esse ciclo vai diminuir, com certeza, mas eu vou dar o meu melhor aqui para que isso reduza o mínimo possível. Mas não, geralmente pensam, ah, já que vai tudo embora mesmo, então dane-se. E fica aquela pessoa com o físico alugado o tempo inteiro, né? Tá usando, melhora, para de usar, piora. Tá usando, melhora, para de usar, piora. E fica esse ciclo sem fim aí.
Falou tudo, vocês falaram tudo, arrasou. E realmente, essa parte psicológica, assim, eu acho que hoje o maior efeito colateral é o vício, né? Porque a galera, pô, você toma parada, você vê sua força melhorar, você vê teu corpo melhorar, você começa a querer fazer dieta, começa a querer treinar direito, daqui a pouco tira o que estava melhorando. E aí vai tudo, você acha que você só consegue daquele jeito ali. Né? Porque você só conseguiu daquele jeito, então você vai só conseguir daquele jeito. E aí eu acho que é onde mora o perigo, né? Bom,
É
enfim.
só um parêntese aqui. É muito engraçado isso, porque eu tenho amigos que comprar. Sabe aquele cara que vai na academia assim, faz aquele treino meia boca, faz aquela dieta meia boca, valoriza supino mais do que tudo, treina peito todo dia. Então, esse cara começou a usar, né, de algum laboratório underground aí. E nossa, mas assim, melhorou, começou a treinar melhor, tava mais forte, físico evoluiu. Aí eu falei, cara, dose essa testosterona aí pra ver quanto é que tá. Aí tava lá 600, normal, tava usando nada, tava usando óleo puro, não tinha nada de esteroide, mas o físico tava evoluindo. Era por causa do esteroide? Não, é porque o cara tava se dedicando mais. Mesma coisa acontece quando você tá usando esteroides. Se você mantiver as aplicações, mas você não souber que você não está tomando nada, né? Exemplo, quando alguém pega de laboratório underground, vem subdosado, ou vem um negócio completamente fora do que era esperado que ele estivesse utilizando, a tendência é que mantenha pelo menos as cargas do treino.
E ainda
Pois
tem
é.
que contar
E
com
assim.
isso, né? A galera que usa, existem algumas drogas que não vendem em farmácia, né? Que não tem recomendação para vender em farmácia. Então, eles têm que conseguir em mercado paralelo. E aí você meio que tem que contar com a sorte. Tipo, pode vir, como pode não vir. Pode vir uma substância que talvez não seja a que você queria, pode vir subdosado. Então, assim, você dá muito um tiro
É
no
um
escuro,
perigo.
né? É,
E aí
principalmente
você pode
mulheres.
vir.
Você não sabe se aquele cara cozinhou aquele negócio do banheiro dele, que geralmente é isso.
Tráfico, né, gente? Vamos ser
É tudo
sinceros,
feito
tráfico.
dentro de garagem, banheiro, é assim, é tudo, é bem. A Anvisa existe por uma razão, pessoal.
E é
É para
justamente por
garantir
isso
que o.
que se usa mais oxandrolona em mulheres,
É,
principalmente?
não necessariamente.
Mais ou menos. Fala aí, Juan.
Cara, oxandrolona é mais assim, pela característica da droga mesmo. Oxandrolona tende a, assim, tem uma parte de conhecimentos de esteroides que a gente não encontra necessariamente na literatura, que acaba tendo que vir por experiência empírica mesmo. Por exemplo, alterações físicas características de cada esteroide. Por exemplo, Masteron costuma produzir efeitos de deixar o físico mais seco. Estanozolol costuma produzir efeitos que deixam o físico mais seco, deixam a musculatura com aspecto mais empedrado, entre aspas. Oxandrolona tende a produzir um físico mais seco. Então, assim, isso acaba sendo meio que empírico, acaba meio que sendo repassado por experiências, às vezes experiências próprias, experiências de terceiros. Então, muito desse conhecimento de esteroides vem daí também. Não acho que isso deva ser
É,
ignorado
extremamente.
completamente. Umas coisas que são úteis, mas são coisas que não são necessariamente mensuráveis em estudo. Mas que, enfim.
Extremamente observacional.
É observacional, exatamente. É coisa que você vê no olho e no tato. Mas a oxandrolona, ela produz efeitos que tendem a deixar o físico mais seco. E mulheres tendem a gostar mais de físicos mais secos. A oxandrolona não é extremamente anabólica e ela tem um potencial androgênico relativamente baixo. Então, por isso que
Ou
acabam
seja,
utilizando
ela tem.
por mulheres.
Sim, ela tem. Ou seja, ela tem uma capacidade de gerar alguma massa muscular, não tão grande quanto outros, mas ela gera poucos sintomas de masculinização, que é o que a gente chama de androgenização, né? Que seria do aumento do clitóris, pelo, acne, oleosidade da pele, enfim. Só que a oxandrolona, ela é um dos esteroides mais estudados que tem. De fato, em termos da segurança dela. Ela é usada, por exemplo, uma síndrome chamada síndrome de Turner, que acontece em crianças, e já tem estudo, existem muitos estudos que avaliam a oxandrolona com esteroide anabólico sendo usado em crianças. E essas crianças não morreram ou tiveram nenhum desfecho negativo por causa disso. Então, ela é uma. Não estou falando, pelo amor de Deus, para você sair usando a oxandrolona, mas quando você vai pensar,
Não dê oxandrolona
que
para
eu vou
seus
falar
filhos.
disso, né? Não é para você dar para seus filhos, mas assim, ela foi muito estudada, ela é muito estudada, então quando alguém pensa em usar, acaba pensando nela, porque ela tem essa margem de segurança e ela não vai transformar uma mulher em um homem,
Os
tá?
nossos ouvintes
E
já
pelo
procurando
menos
no
você.
Google. Onde eu compro
Pelo
oxandrolona?
menos a pessoa já vai estar jogando no Google onde comprar oxandrolona. Já a testosterona. Se você der demais em mulher, você vai acabar fazendo. Só que eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela foi usar a oxandrolona e ela falou assim: não, odeio a oxandrolona. Por quê? Porque ela chegou e jogou uma dose alta, ela jogou 30 miligramas por dia e ficou,
Nossa
reclamou
Senhora.
que o clitóris aumentou e tudo mais. Tipo, gente, isso é uma dose muito, muito alta. Então, assim, até mesmo essa oxandrolona, que seria, que até criança pode tomar, entre aspas. Não é bem assim, porque existe dose para cada coisa. A dose para você tratar uma síndrome médica não é a dose para você crescer e ficar grande e forte. Então, assim, tudo é relativo. Nada é tão bom quanto parece, tá?
É,
É,
30
Júlia.
miligramas de oxandrolona para mulher não é nem uma dose para ficar grande e forte, uma dose para fazer transição para homem.
Virar um centauro.
Cara, olha que
Mas.
louco, olha que louco. Hoje em dia, na minha consulta, eu sempre pergunto se faz a utilização de esteroide anabolizante e, gente, é muito comum. Menina tá usando 30 miligramas de oxandrolona. Quando não tá com oxandrolona, é mais uma droga. Isso é
A
muito comum, é
sorte, Júlia,
muito comum.
a sorte que esse pessoal dá é que nem sempre o que está ali na cápsula é realmente o que está
Na
que foi
prescrição.
mandado fazer. É, nem sempre. Tanto pode trocar por outro esteroide, tá? Isso aí já passa a ser desonestidade da farmácia de
Farmácia.
manipulação, quanto pode subdosar. Então, quando a gente manipula medicamento, a gente está sujeito a esse risco também.
Caramba,
Sim.
olha só.
Mas assim, acho que dá para chamar. O azar é quando você vai usar um medicamento achando que é oxa, por exemplo, ou masteron, ou proviron, são drogas muito usadas por mulheres, e vem texto ali dentro. Aí vem a
Olha
testosterona ali
só.
dentro e pronto. É, você
Olha
começa a
só
virar um.
o
Porque
problema que essa mulher
estanozolol é
tem
mais
agora.
barato, estanozolol é extremamente mais virilizante, então acontece se a mulher, tomei 10 mg de oxandrolona, começou a crescer pelo na minha cara, começou a cair cabelo, Ana. Tomou 10 mg de oxandrolona? Não, tomou 10 mg de estanozolol. Por quê? Porque é mais barato.
Jesus. Bom, então a gente já falou aqui de alguns efeitos, né, possíveis efeitos colaterais a longo prazo, a curto prazo, e os possíveis riscos que a pessoa corre, às vezes, de comprar uma droga errada, né, de pagar por uma coisa e ser outra. Ou seja, são muitos riscos aí a se correr, né, quando você escolhe utilizar. É, eu gostaria de falar mais ainda, eu tinha bastante pergunta, então acho que a gente vai ter que ficar numa parte 2 desse episódio, porque realmente é um assunto gigantesco, né? E
Sim,
queria
mas
agradecer ao
para não
Juan.
dizer que só falou mal, a gente falou de alguns efeitos positivos também.
Sim.
Sim. Porque, gente, vamos ser
Os
sinceros, se não
três,
tivesse efeito
umas meia dúzia aí.
positivo, a
Ninguém
galera não
usava.
usava, né?
Exatamente. É.
Existe um efeito positivo muito significativo a nível de composição corporal, só que é aquele lance que eu falei lá no início, não existe almoço grátis. E eu, assim, eu acredito que eu trouxe esse assunto aqui para esse podcast, porque às vezes a gente tem que saber um pouco dos dois lados da moeda, sabe? Às vezes a pessoa sabe que existe colateral, mas ela não sabe nem que tipo de colateral se trata, entende? Ela não sabe o tamanho do negócio.
Sim. E
Óbvio que dá para fazer o
gente,
uso. Fala, fala.
um ponto importante que tem que deixar bem claro aqui, que às vezes acaba ficando um pouco duvidoso. Eu não demonizo o uso de esteroides anabolizantes, a gente não demoniza o uso de esteroides anabolizantes. Mas a gente precisa que as pessoas entendam o que realmente são esteroides anabolizantes. Esteroides anabolizantes não é um mar de rosas, esteroides anabolizantes também não é o fim do mundo.
Uhum.
A
Sim,
verdade
exatamente.
nunca está nos extremos.
Sim, isso aí. O Juan está falando absurdamente certo, porque o problema do sensacionalismo, tanto por parte de quem ama como por parte de quem odeia, é que você deixa de aproveitar o que tem de bom ali. E assim, existem. Olha só, esteroide anabolizante faz músculo. Qualquer paciente que precise de músculo poderia ser. Alguém que tiraria proveito disso. Esteroide anabolizante viriliza, pode, então vai trazer características masculinas. Qualquer paciente que tem alguma síndrome genética ou alguma coisa que precisaria disso vai se beneficiar. Uma mulher que esteja querendo fazer uma transição de gênero vai se beneficiar. E assim, são várias outras, osteoporose, enfim, sarcopenia, pacientes internados, CTI, UTI.
Uma
Os
coisa,
estudos nessa
você
área.
puxou agora uma coisa extremamente importante que esteroides poderiam ajudar na recuperação do paciente, que a gente viu isso acontecendo muito ano passado, ano retrasado, que não foi utilizado, justamente período prolongado pós-intubação. Porque o paciente ele não tem mais musculatura para conseguir respirar. E a gente observava, a gente viu que com o uso de testosterona, não precisava ser nem doses maiores, nem doses grandes, ou oxandrolona, a gente conseguia ter uma reabilitação respiratória mais rápida. A gente fazia esse paciente recuperar essa musculatura aqui para fazer ele respirar mais rápido com o uso de esteroides.
Então, é um potencial terapêutico grande, só que ele fica manchado pelo abuso. Então, assim, e até mesmo o potencial estético fica restrito pelo medo. Então, assim, às vezes você vai pensar, poxa, hoje é muito comum médicos, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, vou ser sincero, falarem assim, se um paciente chega usando esteroide no meu consultório, eu trato os colaterais, mas eu não tiro ele do mercado negro. Quer dizer, o paciente está lá no mercado negro tomando uma droga que não sabe nem onde foi feito no vaso sanitário ou se foi feito na cozinha de casa, mas você não pode passar para ele uma droga da farmácia porque o médico não deveria prescrever para fins estéticos. Então, assim, quem está certo, quem está errado, realmente a gente não deve, mas
será que faz tão mal assim? Qual a dose que vai realmente trazer o arregaço do paciente, sabe? Ou será que se você tentar educar esse paciente para ele ir diminuindo, 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 será que isso melhora? Ou, gente, vamos diminuir então aqui, vamos melhorar o seu treino, vamos... Porque, assim, o que acontece muito é que as pessoas subestimam demais o natural. O indivíduo crescer natural, dá para crescer muito bem natural. Muito bem. Qualquer cara que tem um físico um pouquinho diferenciado, as pessoas acham que é bomba. Gente, pelo amor de Deus, dá para ficar muito grande natural. Se você comer direito, treinar direito durante um ano, você fica muito, muito, muito bem. Só que ninguém faz isso.
Exatamente. Ninguém quer ter o custo.
Ninguém quer. Então, vai tudo pro esteroide. Então, assim... acaba, então por isso que isso foi muito legal que o Juan falou e a Júlia também, que a gente não está demonizando e nem vangloriando o esteroide. Eles têm o seu lugar, eles têm o seu lugar ao sol, mas uma coisa que é fato é que precisa ter consciência das pessoas sobre isso para que você use da forma correta e abra espaço para estudar mais aplicações para ver se elas realmente existem ou para ver realmente, é, gente, esquece porque isso aqui não dá, ou olha, tem um espaço aqui que dá para a gente aproveitar.
Sim, e mais importante, quem é esse paciente, né? Eu acho que mais importante do que falar sobre o esteroide anabolizante é falar quem é o paciente. Porque, cara, a gente sabe dos efeitos do esteroide anabolizante, mas será que esse cara precisa real desse tipo de testosterona para melhorar a libido dele? Será que ele precisa mesmo de testosterona, um cara que treina 3 vezes na semana? Entende? Sim. Então, acho
que,
ver mais a pessoa...
Semana, não devia nem pensar em usar esteroide.
Nem pensar, antigamente, né, o pessoal falava do fisiculturismo. Quando eles começaram a usar esteroide, bem, né, nos inícios lá, era porque eles viam que eles não estavam dando conta de treinar o que eles queriam treinar para poder crescer e competir, e viam que o esteroide fazia com que eles treinassem mais. E depois veio eles perceberem que também crescia mais. Então, olha a mente do cara, né? Eu vou tomar uma parada que vai me permitir treinar mais. Hoje, o pessoal toma porque quer treinar menos. Ah, já que eu vou ter...
tem medo de overtraining, né? Os caras lá, antigamente, os caras treinavam 3, 4, 5 horas.
Né? Pra competir.
Cara, que é verdade.
É bizarro. Então, ele precisava tomar um negócio para ele poder recuperar pro treino do dia seguinte. Hoje, o pessoal tá querendo tomar para poder tomar cerveja no dia seguinte, já que vai ter um remédio lá fazendo efeito dele crescer.
E treinar menos.
E tem isso, tá? E tem isso também, que eu vejo muito, assim, pô, o paciente tomando e bebe, e vai pra festa,
e
faz
droga,
uso de outras drogas, e vamos que vamos.
E a culpa no final é do esteroide.
A pessoa tem um problema e às vezes as pessoas reduzem o problema só ao esteroide. É o que eu vejo muito em atleta, né? Assim, eu acompanho bastante e eu vejo que às vezes sai uma notícia, ah, atleta tal morreu. Na hora... as pessoas associam a morte a anabolizante. Mas, às vezes, a última causa da morte foi o anabolizante.
Foi.
Porque no esporte, galera, não é só... As drogas que a galera usa no esporte não é só anabolizante. Dos males, o menor, né?
Sim,
então, dos males, o menor. Só que isso não é muito falado, né?
O problema aí é a quantidade.
É.
O problema maior aí é a quantidade, né? Porque, por exemplo, um cara... normal, falando de doses, um cara normal que abusa, ele vai usar 1 grama, 1,5 grama de esteroide.
E
quando
coisa
a gente fala
cara.
De um fisiculturista, a gente já está falando de 4, 5, 6, 7 gramas de esteroide por semana.
Gente, isso é um valor assim, estratosférico. Lembra-se
do
normal.
Isso eu não tô tirando da minha cabeça. Isso é muito absurdo. E se eu não visse isso... É difícil de acreditar, mas isso existe.
É difícil. Lembra o que eu falei no início do podcast? O normal, e que o Juan falou também, é 100 gramas por semana. 100 gramas, 100 não.
Grama?
100 miligramas. É. 100 gramas é pra morrer. 100 gramas, você tem um infarto.
Tem nem lugar pra injetar 100 gramas.
100 gramas, ou você derrete ou você vira o Hulk. Enfim, mas o... 100 miligramas por semana, tá? Ou 200 miligramas a cada 2 semanas. O Juan tá falando aqui de 10 gramas por semana.
É
quantas vezes mais? Sei lá,
Não, é uma loucura.
100 vezes mais.
E quando se trata de mulheres, e aí eu vou fazer, eu sei que tem bastante ouvinte mulheres aí, é quanto menos melhor. E menos, assim, menos
mulher
mesmo.
Mulher dá sorte, porque mulher responde melhor esteroide.
É, e assim, é aquele negócio.
Muito menos para ter efeito.
É óbvio grande. Que dose, tipo, quanto maior a dose, maior a resposta. Mas não necessariamente você aumentar mais, aumenta mais a tua resposta, né? Tem isso. Óbvio que se você tomar uma dose maior, você vai ter uma resposta melhor. Mas tem gente que fica, tipo, começa com uma dose, é o que pelo menos eu vejo, né? Com
menino. Mas a que custo?
Começa com 5, com 10, com 30, aí depois vai para 20, depois vai para 30. E aí vai aumentando a virilização, e aí quando você vê a mulher já é um homem, né?
É, e chega um ponto que ela já vai começar a virilizar mais do que realmente ganha peso, né? Ganha músculo.
Exato.
É, e aumenta a dose, aumenta o ganho, mas a que custo, né? Porque todo esse esteroide, ele não vai estar sendo só direcionado para o músculo estriado esquelético. Ele vai estar sendo direcionado para couro cabeludo, ele vai estar sendo direcionado para a pele, ele vai estar sendo direcionado para o coração, ele vai ser direcionado para o clitóris.
E aí, posso fazer uma última pergunta? Desculpa, Ivan, eu sei que a gente tem que encerrar, mas uma última pergunta. E aí, já que você falou desse efeito que ele não vai só para o músculo, vem aquela proposta do famoso Ostarine. Qual é o nome que eu esqueci, meu Deus? Ostarine? Sarmes. Isso, Sarmes. Que é uma nova proposta de esteroide anabolizante
então,
que promete não ter efeito colateral. O que vocês acham
disso? Isso não é novo, né? Isso não é novo, sabe? O Cardarine é um agonista de PPAR gama. Ele não entra como SARM, não. Ele não tem efeito sobre receptor androgênico. O Ostarine, Ligandrol, Testolona, enfim. Esses compostos mais novos, entre aspas, que eles não são novos assim, eles entram na categoria de agonistas seletivos do receptor androgênico, moduladores seletivos do receptor androgênico, ou seja, eles têm afinidades diferentes por tecidos diferentes. A ideia seria que eles tivessem mais ação no tecido muscular e menos ação em outros lugares, como, por exemplo, próstata, fígado, coração, pele. Então, ele deveria ter um efeito mais direcionado para o músculo. O problema é, SARM é qualquer esteroide derivado da testosterona ou da dihidrotestosterona, que são esteroides androgênicos que ocorrem normalmente no nosso corpo. E qualquer coisa que derive disso, qualquer coisa que se ligue ao receptor androgênico e não seja testosterona ou DHT, é um SARM. Oxandrolona é um SARM. Hemogenin é um SARM, estanozolol é um SARM, boldenona é um SARM, trembolona é um SARM, nandrolona é um SARM, gestrinona é um SARM, levonorgestrel é um SARM, noradrenalina é um SARM. Todos esses fármacos androgênicos que se ligam no receptor androgênico e ativam o receptor androgênico, mas não são testosterona nem DHT, são SARMs. Esses SARMs novos, entre aspas, que não são tão novos assim, surgiram mais recentemente, recebeu mais atenção da mídia, principalmente no YouTube, não são aprovados para uso. A Anvisa aprovou um tempo, depois retirou justamente porque não tem um corpo de evidências tão bom, não tem uma literatura tão favorável, e nos estudos que mostram algum efeito interessante, são mais estudos in vitro, não são estudos em vivo, e com doses muito menores do que as que são utilizadas normalmente, quando esses estudos foram feitos em humanos. Então, é como se eu utilizasse ali no estudo 5 miligramas, o indivíduo, para ter algum efeito estético, ele utilizasse 50 miligramas. Valores arbitrários, tá? Não são exatamente esses valores que foram utilizados. Porém, são esteroides que não têm um efeito anabólico tão grande, mas que por você precisar aumentar muito a dose para você ter um efeito próximo aos esteroides anabolizantes mais convencionais, você acaba tendo os mesmos ou mais efeitos colaterais a troco de menos ganho. É só um nome bonitinho com uma promessa que não é cumprida.
Ou seja, trocar 2 por meia dúzia. 6 por meia dúzia.
Não, você não troca. É, você troca dois por meia dúzia, né? Porque você acaba tendo mais efeito ruim, né? Você acaba tendo mais problema do que você poderia ter usando um esteroide convencional.
Numa dose menor.
E menos ganho, né?
É.
E paga mais caro.
Então, exatamente. Então, assim, gente, eu queria continuar até amanhã falando aqui, porque eu amo esse assunto. E para quem não sabe, eu sou muito fã do Juan, entendeu? Hoje o Juan é meu amigo, mas eu sou fã real dele, pô, referência para mim. Tô com duas pessoas muito inteligentes aqui falando sobre um assunto que eu gosto, então, assim, por mim eu continuaria, mas a gente vai encerrar esse podcast e vamos ter parte 2 com certeza, porque eu vou encher o saco desses dois. Confie em mim.
Sim,
Eu
vamos
sei encher o
nisso.
saco
Eu
desses
tô
dois com
fechando com
muita
a hoje.
maestria.
Primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de conversar com ele e, poxa, me surpreendeu positivamente. Realmente, cara, tô é isso tudo aí que a Júlia fala, muito fera. Gostei demais de conversar com você. E vamos ter a parte 2. É, aguardem. Não vamos prometer data, porque a gente já viu que
Que a gente é
para
maluco.
nossa vida isso é complicado.
Resumindo, a gente é
Para
maluco,
nossa.
entendeu? Os três aqui são completamente fora do padrão de
Que a
normalidade.
gente pega mais coisa para fazer do que a gente consegue.
É.
Exatamente.
Mas
Mas
é
é isso,
isso,
pessoal.
gente.
Muito
Juan, muito
obrigado por ouvir
obrigada.
até aqui.
Disponha.
E valeu, pessoal. Falou. Abraço.
Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, beijo.